Apocalipse 3, 14 a 22. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Aleluia. Jesus, ele fala aqui à igreja de Laodiceia: eu te conheço. Jesus está afirmando que conhece profundamente aquela igreja. E ele afirma palavras severas da triste realidade daquela igreja. Jesus começa dando esta palavra de exortação somente à igreja de Laodiceia, mas nós vemos no versículo 22 que a exortação é para todas as igrejas. A exortação é para nós hoje também. E quem não tem um pouquinho, ou quem sabe, infelizmente, muito do crente de Laodiceia? Mas tem uma solução. Jesus está afirmando: eu te conheço. E pelo fato dele conhecer bem a sua igreja, conhecer bem cada crente, ele começa dando conselhos. No versículo 18, o primeiro conselho é: aconselho-te que de mim compres. Ele se propõe a fazer um negócio com os crentes. E Jesus está propondo vender riquezas celestiais. Mas como comprar essas riquezas? Jesus, na verdade, está falando do verdadeiro conceito de graça. A graça de Deus não é tão de graça. Eu gosto desse conceito. Exige disposição de coração e esforço. Mateus 11, 12, Jesus mesmo disse: desde os dias de João Batista até agora, até este presente momento, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus é o melhor conselheiro, é o grande conselheiro, ele é o maravilhoso conselheiro, anunciado desde muitos anos antes de nascer. Isaías 9, 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glórias a Deus. Eu te conheço, aconselho-te que de mim compres as mais lindas riquezas celestiais. Eu sou o maravilhoso conselheiro. Preste atenção nos meus conselhos, Jesus está dizendo. E quais são esses conselhos do Senhor Jesus? Primeiro, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Os crentes de Laodiceia eram muito ricos, soberbos na riqueza, orgulhosos por sua riqueza. Por isso é que Jesus dá este conselho: que comprassem um tesouro impossível de ser comprado pelo poder financeiro, mas somente por fé. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esta compra, ela é feita por um numerário diferente, chamado fé. Uma moeda diferente, chamada fé. Já anteriormente, Jesus havia dado um conselho semelhante. Marcos 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu te conheço, aconselho-te que faça a mais linda das compras, com a moeda chamada fé. Jesus está dando este conselho para nós hoje, e nós precisamos tomar posse deste conselho. Todas as riquezas de Deus estão à nossa disposição se tivermos fé. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Para muitas pessoas, o tesouro é puramente material. Não tem tempo para Deus. Agora, quando o nosso tesouro está depositado no Senhor, aí muda o nosso ritmo. Nós somos fiéis a Deus, somos organizados, andamos em ordem, não somos preguiçosos. Por isso Ele dá este conselho para nós. Vocês querem ser rico? Essa riqueza que vocês têm não vale nada, é miserável. Comprem a verdadeira riqueza com a moeda da fé, com a moeda sobrenatural. E esta moeda vocês não precisam buscar no câmbio, em nenhum tipo de câmbio. É presente de Deus. Basta você crer. E Ele dá outro conselho, porque Ele conhece muito bem a sua igreja. Aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Outro aspecto interessante. Laodiceia era famosa na sua indústria textil, por suas indústrias de roupas e tecidos. Os crentes dali se vestiam com esmerada elegância, se vestiam muito bem, mas espiritualmente estavam despidos, estavam nus. Vestiduras brancas representam o revestimento do crente com a justiça de Deus. Vestiduras brancas representam os crentes que estão lavados no sangue do Senhor Jesus, lavados no poder da palavra do Senhor Jesus. O conselho é que aqueles crentes abandonem os trapos da justiça humana, aquela elegância aparente, e busquem a santificação e a justificação no sangue do Senhor Jesus. Uma vestimenta adequada. Roupas lindas e maravilhosas, a vestimenta da pureza que nos dá livre acesso ao Pai. Este conselho nós podemos conferi-lo também em Apocalipse 3, 4 e 5. Jesus diz assim: umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aconselho-te, porque eu te conheço, que compre vestiduras adequadas, vestiduras brancas. Eu não aceito nem um trapo de vestidura. Eu não aceito justiça humana, aceito somente a justiça que procede do Pai. Ele continua dizendo: eu te conheço. Aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Outro aspecto comercial de Laodiceia: eles eram famosos na medicina dos olhos. Eles produziam uma pasta que curava males dos olhos. Eles produziam esse remédio que dava fama a eles. E eles estavam sempre sendo procurados e ganhavam muito dinheiro com isso também. E Jesus diz: vocês são famosos na cura terrena, no remédio que trata os olhos das pessoas, mas são cegos espiritualmente. Ele diz: eu te conheço. Eu aconselho vocês a buscarem a verdadeira visão, na unção do Espírito Santo. A verdadeira visão que abre o teu entendimento, abre o teu coração para a luz redentora. João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E uma outra vez, Jesus também afirmava, João 12,46, que eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus está dizendo: Eu sou o colírio, eu sou a cura para a visão das pessoas. Parem, decidam pelo melhor, saiam do apego puramente material, racional, sejam inteligentes de verdade. Eu aconselho vocês a buscarem a verdadeira cura para a visão. E o Salmo 119, 104 e 105 diz: Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Colírio para os nossos olhos, para a nossa visão. Jesus veio e nos deu todo o ensinamento. Está na palavra do Senhor, na Bíblia. Os espiritualmente cegos poderão, ao adquirir este colírio, enxergar verdades jamais conhecidas. E este enxergar, esta melhora da visão, esta cura da visão, vem pelo nosso crer no Filho de Deus. Ele revela o mistério do Evangelho para nós, no poder do Espírito Santo. Eu te conheço, por isso te dou conselhos. Não só a você, Laodiceia, mas a todas as igrejas, como diz o versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça. E Jesus, por conhecer a cada um de nós, por conhecer a igreja, ele diz: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Jesus é o pastor amoroso. Ele, como pastor, deu a vida pelas suas ovelhas. Ele tem o direito de repreender, de usar a vara da correção, da disciplina. Ele tem o direito de tocar com seu poder a vida de cada crente, se é que nós somos crentes. Quem aqui é crente? Amém? Eu sou, glórias a Deus. E a família abençoada é também, amém? Então Jesus tem o direito de tocar nossas vidas quando precisamos da correção. E glórias a Deus quando Ele toca. Deus só corrige aos filhos. Ele ama os filhos, por isso Ele corrige. Provérbios 12:1 diz assim: Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então nós precisamos amar a disciplina do Senhor, amar o conhecimento do Senhor e nunca sermos estúpidos. Glórias a Deus. E Ele diz, por nos conhecermos, porque Ele nos ama, ser zeloso. Não seja um crente morno, Ele está dizendo, mas fervoroso. Crente morno era aquele povo de Laodiceia, que dava primeiro lugar para todas as coisas materiais. E o refúgio, quando sobrava o refúgio, era para o Senhor, era para o reino de Deus. Sendo que a ordem é inversa, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Ele vai acrescentando as demais riquezas para nós. Ser zeloso. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus e aceitar o fogo refinador do Senhor, o aprisolar do Senhor, o fogo do Espírito Santo transformando a nossa vida. E assim nós vamos estar acumulando tesouros no céu e não estaremos somente com o coração dos tesouros terrenos. A nossa vestidura é outra quando somos zelosos. Nós andamos com vestes brancas e assim somos dignos de andar com o Senhor Jesus. Somos dignos de estar com o Senhor Jesus no dia a dia. E assim, sendo zelosos, nós temos o colírio do Senhor Jesus para os nossos olhos. A nossa visão é curada, a nossa visão é restaurada. Não mais enxergamos por nós mesmos, mas enxergamos através da palavra do Senhor, através da vida do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo. colírio. O Senhor cura toda a cegueira. Se você tem alguma cegueira espiritual, clame ao Senhor. Peça para Ele essa cura. É um direito de todos os filhos. E Ele trata. Ele coloca do seu colírio poderoso. E muitas vezes Ele não só cura a visão espiritual, como cura também a visão física. Ele é o Deus de milagres, o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos andar de forma zelosa na presença dEle. E as maravilhas irão acontecendo. E Ele, por conhecer a cada um de nós, Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Por isso, arrepende-te, mude a tua atitude mental, mude o teu pensamento, dê uma nova direção de vida ao teu próprio ser, mude a tua atitude mental e moral, segundo a palavra de Deus, em obediência à palavra do próprio Deus e à voz do Espírito Santo. Nós precisamos mudar. Arrependimento implica em mudança. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisa a nossa mente passar por uma revolução. Precisamos deixar que Jesus entre e cause uma reviravolta na nossa mente e transforme a nossa mente conforme a mente do próprio Cristo. E 1 Pedro 1,14, o Espírito Santo diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Alguém aqui é ignorante da palavra? Graças a Deus, ninguém. Então, somos filhos da obediência e não precisamos nos amoldar às paixões carnais do mundo. Eu te conheço. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Por isso, sê zeloso. Arrepende-te. O arrependimento tem uma distância muito curta, muito pequena para ele acontecer. É apenas a sintonia da nossa alma, da nossa mente com o nosso coração. Ali o Espírito Santo age e nós sentimos aquela dor no nosso coração, segundo Deus, e nos leva à busca do perdão. Isso é arrependimento. E o perdão traz o alívio que a família abençoada tem experimentado. Sai aquele peso de cima. O diabo tira o jugo dele e Deus coloca o jugo do amor do Senhor Jesus sobre o filho, a filha arrependido. Por isso Jesus diz: eu te conheço, arrepende-te. Mas por nos conhecer, Ele também é muito respeitador, respeitador das nossas decisões. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Deus nos criou inteligentes, racionais, aptos para tomarmos decisões, como costuma se dizer, nos criou espertos, com livre arbítrio. Jesus quer participar da nossa vida. Os demônios também querem, mas tem uma grande diferença. Jesus é educado, ele bate e os demônios invadem. Então Jesus diz: eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele está dizendo: eu desejo participar da tua vida, eu quero participar da tua vida, mas eu não vou invadir a tua vida. Eu estou esperando pela tua escolha. Eu estou batendo, você está me ouvindo? Jesus está dizendo: esta porta tem tranca por dentro, só você que abre, eu não vou arrombar. Eis que estou à porta e bato. Eu te conheço, eu sei de tudo o que você precisa, mas eu respeito a tua decisão. Qual tem sido a tua decisão? João 1,11: Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Você está recebendo o Senhor Jesus com largueza de coração, com porta escancarada? Eis que estou à porta e bato. Entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Que proposta maravilhosa, que proposta linda. Há pouco experimentamos a mesa do Senhor, a Santa Ceia. Basta abrir o coração para Jesus e ele habitará festivamente na nossa vida. Ele habitará com seu Santo Espírito na nossa vida, unção para a vida abundante, unção para as riquezas do Deus Todo-Poderoso na nossa vida e através da nossa vida. Seja crente quente e não morno. O crente morno é aquele crente que deixa Deus em último lugar e raramente oferece algum refúgio para ele. Mas o crente quente é aquele que aceita o fogo purificador do Senhor na sua vida, aceita andar conforme o Senhor manda, e assim é crente abençoado e abençoador. É crente que deixa o bom perfume de Cristo por onde passa. É crente que por onde passa as pessoas fazem a leitura: eis aí um filho, uma filha de Deus. É isto que Deus espera. É isto que os pastores esperam da família abençoada. João 1:12. Nós precisamos obedecer ao Senhor Jesus, ser crentes trabalhados no fogo do Espírito e obedecer ao Senhor Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer implica em obedecer. Ser crente implica em ser obediente. Tem gente que diz: crente até o diabo é. O diabo nunca foi crente e nunca será, porque o diabo acredita que Deus existe, sabe que Deus existe, mas ele não obedece. Crente é aquele que é obediente. Então, nós precisamos aceitar esta proposta do Senhor Jesus. Ele está batendo a porta, dizendo: eu quero participar da tua vida. Você aceita? Eu morri na cruz por você. Eu me entreguei por você. Eu sofri o peso de todos os teus pecados. Eu estou à porta batendo. Você vai ficar aí travado, enclausurado, sendo esmagado pelo jugo do diabo? Eu quero entrar. Quero colocar sobre você o jugo do amor, que é o jugo de vida feliz, vida abundante, vida alegre, vida bem sucedida por completo. Eu te conheço. Jesus fala isso toda hora para nós. E quantas vezes nós respondemos para ele: sim, eu sei, por isso eu quero me humilhar, eu quero me render a ti, quero obedecer a voz do teu Espírito, quero obedecer a tua palavra. Cuidado com o excesso de tempo ocupado nas coisas deste mundo. A nossa vida é muito passageira, é um sopro. Por mais jovem que você seja, o tempo passa rápido. Eu já estou com 58 anos. Não vi passar. Espero que Deus me dê mais um bom tanto, um tampão. E com certeza não verei passar também. E daí? Foi-se a vida terrena. E lá estarei na glória com o Senhor. Agora, se eu não me cuidar diante deste conhecimento que o Senhor tem de mim, eu me perco. E daí será a condenação eterna. Então, nós precisamos estar atentos a esse conhecimento que o Senhor tem de nós e buscarmos as riquezas do Senhor no poder do Espírito Santo, na obediência à palavra. Como anda a sua reserva de riquezas espirituais? Eu sei que riquezas materiais, todos nós aqui estamos abastados. Mas como que está a dispensa das riquezas espirituais? Fartura ou miséria? A miséria dói. A fome dói no íntimo do ser humano. Não queira morrer de miséria espiritual, de fome espiritual. Busque as riquezas do Senhor. Ele coloca tudo à disposição de cada crente. Basta nos colocarmos na condição de filhos, verdadeiros filhos do Senhor em Cristo Jesus. Os crentes de Laodiceia afirmavam que eram prósperos em tudo, mas na verdade eram infelizes, pobres, miseráveis, estavam nus, despidos e cegos. Jesus nos convida a receber um novo estoque agora. Ele tem uma carga enorme para descarregar na nossa dispensa, para ficarmos bem abastecidos das suas riquezas. O preço a pagar é a nossa disposição de abrirmos a porta da nossa pobre vida ao Senhor das riquezas. Este é o preço. Abra o teu coração, pobre, miserável, ao Senhor das riquezas. Todos nós estamos nessa condição. Somos pobres, somos miseráveis sem Jesus. Quando nós abrimos totalmente o nosso coração ao Senhor, aí o Senhor das riquezas vem com todas as suas riquezas. e nós passamos a ter vida abençoada e abençoadora. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos crentes. De uma forma direta, ele diz, pelo nome de cada um: você que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você, fulano, fulana. Que cuidado de Deus para conosco, que coisa tremenda, que coisa poderosa. E nós temos negligenciado muitas vezes tão grande favor de Deus. Mas não se esqueça, Jesus está dizendo: eu te conheço. Vocês já foram surpreendidos, provavelmente, algumas vezes, quando alguém chegou e disse assim, de repente: eu te conheço. Queira ter sempre essa surpresa do Senhor: eu te conheço. Coisa mais linda é termos essa certeza que o Senhor Jesus nos conhece. E queremos sentir sempre essa presença de Jesus, nos conhecendo, sondando o nosso ser, o nosso viver, tudo que somos, temos e fazemos. Amém, família abençoada?